produzindo agulhas para furar colegas. É uma escola municipal, melhor dizendo, é municipal mesmo, desculpe. A Secretaria de Educação vai abrir um processo administrativo. Marcelo, nos conte mais. Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um caso preocupante foi registrado na Escola Municipal Arthur Carlos Sartori, localizado no bairro Santa Felicidade, aqui em Cascavel. Ao longo de vários dias, dentro da sala de aula e também durante o intervalo, dois alunos do quinto ano usaram lancetas, que são aquelas pequenas agulhas utilizadas para medir a glicose, para furar os dedos de 15 colegas. Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, uma aluna de 10 anos levou as lancetas para a escola sem o conhecimento dos pais. Com a ajuda de outro colega, ela realizou as perfurações nos demais estudantes. Os pais da criança afirmaram que não sabiam que ela havia encontrado os objetos e tampouco que os havia levado para o ambiente escolar. O caso só veio à tona dias depois, quando os responsáveis pelos alunos foram informados e chamados para uma reunião realizada na semana seguinte. Uma das mães expressou por mensagem preocupação com a demora da escola em comunicar o ocorrido, reforçando que a situação deveria ter sido tratada com mais urgência e seriedade. De acordo com profissionais da área da saúde, situações envolvendo objetos cortantes e perfurantes exigem uma ação imediata, uma atenção imediata. Um atendimento médico é adequado e deve ocorrer em até 72 horas para que sejam iniciadas as medidas preventivas contra possíveis infecções. A Secretaria de Educação de Cascavel informou que também só teve conhecimento do caso dias depois e que, ao ser notificada, acionou o Conselho Tutelar e registrou um boletim de ocorrência. Em nota, o órgão afirmou que está oferecendo apoio às famílias envolvidas e que abrirá um processo administrativo para apurar as responsabilidades. Alguns pais cobraram uma medida mais firme da escola, destacando a importância de garantir a segurança dos alunos e criticando a demora na adoção de medidas. Eles também pedem que a situação não seja minimizada por envolver crianças. Joyce?
Muito obrigada ao Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Nós vamos aqui continuar aqui falando mais sobre a movimentação, sobre os destaques aqui do Estado, com a participação do Emanuel Fornazari da CBN Ponta Grossa. Por lá, na região dos Campos Gerais, a Polícia Federal realizou uma operação contra fraudes em criptomoedas. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná pelo Estado. A Polícia Federal deflagrou ontem aqui em Ponta Grossa a Operação Luxos. A ação investiga possíveis crimes financeiros como fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo investimentos em criptomoedas. Ao todo, a PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa. Os alvos foram residências de sócios, operadores financeiros e pessoas beneficiadas pelo esquema. A investigação começou após denúncias de investidores que relataram não conseguir reaver os valores aplicados na empresa investigada. Segundo os relatos, no início de 2025, um dos sócios alegou problemas com a empresa de negociação de criptomoedas e desde então deixou de pagar os rendimentos e não devolveu os valores pedidos pelos clientes. De acordo com a Polícia Federal, as apurações apontam que apenas uma parte dos valores recebidos era realmente aplicado em criptomoedas. O restante teria sido usado em um possível esquema de pirâmide financeira. Ainda segundo a Polícia Federal, houve um aumento expressivo no patrimônio dos sócios desta empresa e de pessoas próximas a partir de 2024. Foram encontrados indícios de compra de veículos importados, viagens ao exterior, imóveis e outros bens de luxo. O prejuízo estimado ultrapassa 50 milhões de reais, com mais de 400 pessoas lesadas. Além das buscas em Ponta Grossa, a operação também cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o principal sócio da empresa investigada e um mandado de apreensão de veículo em Curitiba. Joyce?
Obrigada, Emanuel. Obrigada por essas informações também. Bom, a gente segue com o nosso giro pelo Estado, agora com o Maringá, e a Brenda Karamaski nos fala sobre acidentes graves na região noroeste, inclusive em um deles uma árvore caiu sobre um carro e acabou matando esse motorista que conduziu o veículo na PR-317.
Esse acidente, Joyce, que você mencionou, foi no finalzinho da manhã, começo da tarde de ontem. Essa árvore de grande porte caiu sobre um carro em movimento na rodovia, inclusive os bombeiros tiveram muita dificuldade para acessar o corpo. O motorista morreu na hora, o carro ficou completamente destruído, era um Fiat Uno que ficou irreconhecível após a queda dessa árvore. A árvore foi arrancada pela raiz. Ainda não se sabe se era uma árvore condenada, se já estava na fila para corte, ou se um vento forte a derrubou. Esse homem de 67 anos acabou, então, perdendo a vida. Esse acidente foi bem próximo ao aeroporto, aqui de Maringá. Ele seguia no sentido Floresta-Maringá quando a árvore caiu de repente na pista. Testemunhas disseram que o homem teria percebido que a árvore iria cair e tentou frear o veículo, mas não conseguiu parar a tempo. E o veículo ficou realmente esmagado por essa árvore, que era muito grande, e acabou, então, causando a morte de Juarez Carmindo da Silva. Ele era morador aqui de Maringá e trabalhava em uma loja de equipamentos de proteção individual. O outro acidente que nós mencionamos, que é bem grave também, aconteceu essa noite na BR-376, próximo a Marialva, no contorno de Marialva, na verdade. Foi um acidente registrado perto das 11 horas da noite, resultou na morte de 3 pessoas, outra pessoa gravemente ferida, envolveu um carro e uma van. No carro estava uma família, pai, mãe e a filha pequena de 10 anos, a princípio. E o motorista da van foi o único sobrevivente desse acidente. As causas ainda estão sendo apuradas para entender melhor o que aconteceu ali, o que já se sabe. Foram identificados há pouco pelo Instituto Médico Legal essas famílias, os corpos então do casal e dessa criança que morreram nesse acidente, que vitimou essa família toda ali no contorno de Marialva. São eles Maicon Lennon, conduzia ele um Astra, ele estava acompanhado pela esposa, que ia no banco do passageiro ali na frente, Andressa Feliciano, e a filha do casal, Heloísa Feliciano, de aproximadamente 10 anos, estava no banco de trás. Algumas testemunhas relataram à polícia que esse Astra trafegava no sentido Maringá a Mandaguari e descontrolado, ainda não se sabe porquê, o motorista perdeu o controle da direção, ele atravessou o canteiro central que divide as duas pistas e bateu de frente com essa van que estava na direção oposta. A colisão foi tão forte que o motor do carro chegou a se soltar. Ele caiu no acostamento ali da rodovia. A van também capotou, o motorista da van ficou gravemente ferido. Um grande aparato de equipes de socorro foi necessário para atender essa ocorrência. Apesar dos esforços dos socorristas, os 3 integrantes da família que estavam no carro morreram no local. O condutor da van está hospitalizado, o estado de saúde dele é considerado grave. Esse casal era bastante conhecido em Mandaguari. Ele era proprietário de uma borracharia e a Andressa, a mulher dele, trabalhava em um comércio da cidade. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e as causas, né, o que teria acontecido para esse motorista perder o controle da direção, ainda estão sendo apuradas. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. Agora, Cláudia Lima, da CBN Londrina, nos conta mais sobre um levantamento que mostra que Londrina conta com quase 1.000 pessoas em situação de rua. Só que a cidade possui apenas 290 vagas de acolhimento, e é um acolhimento necessário ainda mais para esse tempo de inverno, esse tempo de frio, não é, Cláudia? Bom dia.
Exatamente, Joyce. Bom dia a todos. A população em situação de rua em Londrina chegou ao número de 932 pessoas. Isso segundo um levantamento da Secretaria de Assistência Social. Porém, de acordo com um documento que foi enviado à Câmara Municipal em maio desse ano, até outubro de 2024, a cidade contava com 4.115 pessoas em vulnerabilidade social. Os dados são um levantamento do Serviço de Atenção à População em Situação de Rua. De acordo com a Secretaria, esses números são de atendimentos feitos pela Secretaria e não pela quantidade de pessoas. Ainda de acordo com a Prefeitura, esse levantamento de pouco mais de 4 mil pessoas tem sido usado para a discussão de como serão as próximas políticas públicas, pensando nas pessoas que estão em Londrina, nas pessoas que passam por aqui. A rede de acolhimento da cidade conta com 11 unidades especializadas, tomando apenas 290 vagas, o que não é suficiente para atender essas pessoas, principalmente nesses dias mais frios, né, as temperaturas mais baixas que estão ocorrendo por aqui. Atualmente, o Centro Pop acolhe 80 ou 90 pessoas todos os dias. E lá, os usuários têm acesso a banho, alimentação, lavagem de roupas e também atendimento psicossocial. Eles conseguem guardar os pertences e também ter acesso a alguns documentos, cadastro único, passagens, encaminhamentos para outras cidades ou mesmo para a área da saúde. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Aliás, por falar em saúde, eu trago esse destaque aqui pela CBN Curitiba, que é o número de mortes por síndromes respiratórias agudas graves, que já foi registrado no Paraná só em 2025. Foram 598 mortes por essas síndromes, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde. E detalhe, do total de mortes, 20% estão relacionadas ao vírus influenza e 53% com síndromes não especificadas. Neste período, até agora, no ano, foram 12 mil casos de síndromes respiratórias agudas graves com hospitalização, essas 598 mortes, e ainda preocupa com a ascendência dos casos por aqui. A faixa etária mais atingida é a de crianças menores de 6 anos e, em seguida, dos idosos. O total de notificações por síndromes ligadas a vírus respiratórios, 4.500 casos e 245 mortes tinham algum fator de risco identificado. E ainda segundo a Secretaria, em relação à vacinação, 3.527 pessoas não tinham tomado a vacina desses 12 mil casos. Além disso, 176 mortes, ou seja, pessoas que faleceram pelas síndromes não haviam recebido a vacina contra a gripe. Fique então esse alerta por aqui, campanha que continua em todo o Paraná, as cidades ofertando as vacinas contra a gripe nas unidades básicas de saúde para toda a população acima de 6 meses. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, em nome de todos os meus colegas da CBN no Paraná, pela companhia no CBN Paraná. E nós voltamos na segunda-feira, conectando mais uma vez as CBNs em Cascavel, em Maringá, em Ponta Grossa, em Londrina e aqui em Curitiba.